o Sr. Deputado disse que, enfim, apresentamos aqui um conjunto de propostas desgarradas que não fazem parte de um plano maior, mas eu gostaria de recordar ao Sr. Deputado que este mesmo Partido Social Democrata, na legislatura anterior, aprovou ao nosso lado muitas destas medidas. Quase todas estas medidas. Só se abstiveram em uma ou duas. Aprovaram muitas destas medidas. Abstiveram-se em uma ou duas. E, portanto, não podemos agora aplicar um diferente critério. Em que estas medidas foram apresentadas antes eram virtuosas e fazia sentido aprová-las, e agora que estão no governo, ah, calma lá, que já, se calhar, temos de ser mais prudentes. Não. Se se reviram na altura nestas medidas, faz todo sentido que agora se possam rever novamente e acompanhá-las para manter coerência. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passarmos à próxima intervenção, eu queria dar conta à Câmara de que se encontram entre nós a assistir aos nossos trabalhos vários grupos de alunos e professores de um conjunto de escolas e agrupamentos de escolas que eu vou passar a anunciar. O agrupamento de escolas Doutora Laura Aires de Quarteira, a Escola Secundária Sebastião da Gama em Setúbal, também alunos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, o agrupamento de escolas de campo em Valongo, a escola Astoria International School, a escola secundária Ciomara da Costa Primo, na Amadora, a escola básica 2-3 Padre Bento Pereira, de Borba, conjunto de alunos e professores do Instituto Politécnico da Guarda e, finalmente, também um grupo de alunos e professores do Instituto de Emprego e Formação Profissional de Setúbal. Pedi à Câmara que saudassem os grupos de alunos que nos estão a assistir. Muito obrigado, Srs. Deputados. Para prosseguir os nossos trabalhos, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento também todos os jovens e demais pessoas que os acompanham nestas galerias, acompanhando os nossos trabalhos. Neste debate sobre a habitação, não podemos deixar de ter presente que cidades como Lisboa, Porto, entre outras, são das cidades mais caras do mundo para viver. Isto num país que não tem nem dos melhores salários mínimos, nem dos salários médios do mundo, ou algo que se pareça. Há um lado da balança que tem, sem dúvida, um peso a mais. E esse lado que tem o peso a mais é o da despesa das famílias. O preço por metro quadrado, basta olhar para várias cidades de Portugal, tem um valor incomportável para muitos. Aqui mesmo em Lisboa falamos de, por metro quadrado, rondar os 19 euros. Temos também um mercado marcado por contratos curtos, muitas vezes não renováveis, que levam à sobrelotação, ao subarrendamento e a más condições de habitabilidade ou até mesmo que as pessoas vivam na pobreza energética. E este não é claramente o retrato que a Iniciativa Liberal aqui nos trouxe, apesar da bondade do debate e apesar de haver outras questões, como a questão do alojamento local, que são meritórias, mas que claramente ficam aquém da realidade em que vivem os portugueses. O direito à habitação, mesmo sendo um direito constitucional no nosso país, na verdade, no Portugal de 2024, está longe de ser concretizado e está longe de ser uma realidade na vida das famílias. Aliás, veja-se que, ainda este ano, as famílias viram-se abraços com um dos maiores aumentos dos últimos 30 anos na atualização do indexante das rendas. E estamos a falar no mesmo país em que o crédito à habitação ou a despesa com arrendamento constitui mais de 40% das despesas dos agregados familiares. E por isso mesmo este debate é absolutamente fundamental para podermos apresentar soluções que permitam cumprir o direito à habitação. O PAN traz assim hoje duas propostas que, por um lado, visam que o Governo estude a possibilidade de apoiar os beneficiários do Porta 65 nas despesas iniciais. Se é certo que poder candidatar-se com um contrato de promessa já foi um passo importante, é preciso irmos mais longe e garantir que, por exemplo, as despesas iniciais com o contrato de arrendamento, como calções e a primeira renda, já que o atual modelo leva a que os jovens com menos rendimentos não tenham essa capacidade, possa haver aqui uma maior garantia que beneficiarão deste programa.
Por favor, terminar, Sra. Deputada.
Vou mesmo concluir, Sr. Presidente. Por outro lado, queremos também substituir as insuficiências do apoio extraordinário à renda, que foi criado no ano passado e que impede que inquilinos que tenham que celebrar um novo contrato com o mesmo senhorio e com o mesmo imóvel percam o seu apoio por um mero formalismo legal. Estamos a falar de duas medidas do mais elementar bom senso, recomendadas também pela DECO, e que bastará apenas haver força política das demais bancadas deste Parlamento para podermos começar a contribuir efetivamente para o direito à habitação no nosso país.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada não tem pedido esclarecimento, também não teria tempo para lhes responder. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português.
Senhor Presidente, senhores deputados, debatemos hoje um dos mais graves problemas sociais do nosso país. O custo da habitação, insuportável para muitas famílias, com os salários e pensões que os seus membros oferem, não conseguem suportar os preços das casas, ou os aumentos das rendas ou das taxas de juro, é responsável pela expulsão das populações das cidades ocupadas pela especulação imobiliária e pelo aumento da população sem abrigo que alastra à vista de todos. A Iniciativa Liberal, que tomou a iniciativa deste debate, acha que a solução para este problema passa pelo endeusamento do mercado, como se não fosse precisamente essa a causa da situação em que nos encontramos. O cumprimento do direito à habitação consagrado na Constituição exige políticas públicas que o garantam, e essas políticas públicas não podem deixar de assentar em medidas ativas de promoção da habitação a custos acessíveis, seja através do investimento público direto, seja através da regulação que trava o aumento das rendas de casa, seja através de medidas que mitiguem o esforço imposto às famílias pelo aumento dos juros e encargos bancários, seja ainda através de medidas que evitem, os despejos ou a perda da casa por parte das famílias. As iniciativas da Iniciativa Liberal, bem como as que são propostas pelo PSD, o CDS e o Chega, e é preciso dizê-lo também, o essencial das políticas que caracterizaram os governos do PS, não vão nesse sentido. Pelo contrário, vão no sentido da promoção da especulação imobiliária e da mercantilização da habitação, da liberalização dos preços, da consideração da habitação não como um direito, mas como mais uma oportunidade de negócio para a obtenção de juros de lucros pelos fundos imobiliários e pela banca. É urgente uma política alternativa que garanta o direito constitucional à habitação para todos. Uma política alternativa que garanta a disponibilização de oferta pública de habitação para as diferentes camadas da população, dando prioridade ao investimento assegurado diretamente pelo Estado, sem transferir as suas responsabilidades para outros, a mobilização de património público para esse fim e a capacitação do IRU com os meios necessários para a sua concretização. Uma política que proceda à requalificação do parque habitacional público, na sua maioria num elevado estado de degradação, que revogue a lei dos despejos e proteja e reforce os direitos dos inquilinos, que regule os valores da renda e que impeça os despejos e que ponha fim ao regime dos vistos gold e ao regime dos residentes não habituais. O PCP intervém nesta discussão com as suas propostas a pensar nas famílias confrontadas com aumentos brutais de rendas e prestações do crédito à habitação. As propostas do PCP, com a iniciativa legislativa que apresenta, visam fundamentalmente travar os aumentos de rendas nos novos contratos e nos contratos em vigor, abrir a renegociação dos créditos à habitação, colocando os lucros da banca a pagar o aumento exorbitante dos juros, devolver estabilidade aos inquilinos nos contratos de arrendamento e acabar com o balcão dos despejos, agora mascarado do balcão do arrendatário e do senhorio, promover de forma efetiva a habitação pública, mobilizando o património público e impedindo a alienação de património público que possa servir à garantia do direito à habitação, criar um regime especial de suspensão dos despejos em caso de comprovada insuficiência económica do agregado familiar. Propomos ainda a eliminação de benefícios fiscais aos grandes proprietários e especuladores, como os fundos imobiliários, e o fim do regime fiscal de privilégio, que é o regime dos residentes não habituais, bem como a eliminação das medidas que visam acelerar ainda mais os despejos das famílias que não têm alternativa. A solução está nas respostas que têm de ser dadas, nas medidas concretas que defendam as populações, que defendam todos aqueles que estão a enfrentar a ameaça de ficar sem casa ou que já hoje estão mesmo sem casa. O PCP reafirma o seu compromisso em prosseguir a intervenção e a luta pela garantia do direito à habitação. O que é urgente proteger não são os lucros da banca e dos fundos imobiliários, mas sim a habitação das famílias. Insistimos que o problema não é haver falta de casas, o problema é as pessoas não terem dinheiro para suportar os custos para ter acesso a uma habitação decente. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Não temos registro de esclarecimento, pelo que, para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Maria Begonha, do Partido Socialista.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a política de habitação em Portugal entrou para o centro do debate político, para as prioridades da resposta do Estado Social às pessoas, quando em 2015 existiu uma maioria de esquerda para aprovar uma lei de bases de habitação, a que seguiu uma nova geração de políticas. Apesar da oposição ou simples indiferença de toda a direita, esse caminho prosseguiu, liderado pelos governos do Partido Socialista, com escolhas e políticas para combater primeiro os efeitos da austeridade sobre a habitação, mais tarde os efeitos da pandemia e, por último, da crise da inflação, construindo um novo edifício legislativo de proteção do direito à habitação em Portugal. Apesar da oposição e indiferença da direita, que na habitação só queria que tudo ficasse na mesma, criámos a maior reforma de investimento público em habitação. Um caminho que criou um maior programa de reabilitação e construção de casas para acabar com as carências habitacionais, o primeiro direito, mas também de acesso às classes médias. E apesar da oposição gritante da direita, no pior momento da crise de habitação, apresentámos o programa Mais Habitação com medidas de urgência. Que tiveram e têm impacto imediato, significativo para as famílias. E por isso nós não queremos, e o país não quer, gostando mais ou menos de uma ou outra medida, o que quer a direita, que volte tudo a ficar como estava antes dos governos do PS. Este caminho de que temos orgulho, sem deixar de reconhecer que a crise da habitação está longe de ter um fim à vista, está hoje com este governo, com esta nova direita parlamentar, pela primeira vez em causa, ao fim de quase uma década. Para os que defendem que o PS devia ter ido mais longe na limitação das subidas astronómicas das rendas, na proteção dos mais velhos ou dos mais jovens, queremos hoje dar a compreender ao país que a direita não tem outra política, outra agenda, outra ideia que não seja reverter, revogar, rasgar o que foi feito. A iniciativa liberal agenda um debate com um propósito de revogação em revogação, entregar totalmente e novamente a habitação às leis do mercado. De novas ideias ou propostas para resolver a crise da habitação, para ampliar a acessibilidade da habitação aos que não conseguem aceder a uma casa, daqueles milagres ou balas de prata que pareciam ter ao longo do último ano, quando faziam oposição ao PS, zero. A fórmula mágica da iniciativa liberal é reverter, revogar, passar por cima, mas não é para fazer novo, é para que volte mesmo tudo para trás. A diferença é que hoje tem o apoio político e parlamentar, nomeadamente os partidos da governação, para o alcançar em parte. Apesar do embaraço que causará ao PSD, um seu aliado natural, a Iniciativa Liberal, apressar-se a propor o que o governo já anunciou reverter, esta é uma agenda que serve bem a um governo que, desde que assumiu funções, não parece interessado em governar, mas reverter, revogar, exonerar e, citando ipsis verbis, o PSD no seu projeto, eliminar as contrarreformas do PS em vez de propor as suas reformas. Citando, aliás, O primeiro-ministro Luís Montenegro, o que é preciso é rasgar literalmente aquilo que se fez até agora e recomeçar do zero. E essa é a mesma diferença, senhores deputados. Nós não queremos recomeçar do zero o combate à crise da habitação. O projeto que o PS hoje apresenta